O Brasil enfrentou turbulências em 2021, não apenas na área da saúde, com a pandemia da Covid-19, ou na economia, com alta exorbitante de preços, da inflação, desvalorização do dólar, por exemplo. No campo político, houve muita polêmica. No balanço que faz do ano, o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor da Unesp, diz que, apesar de tudo, 2021 foi um ano de assimilações.
O ano de 2021, eu acho que ele deveria ser caracterizado como um ano de assimilações. Porque, antes de tudo, nós assimilamos os estragos e as exigências da pandemia. Nós tivemos que assimilar isso, absorver as suas exigências, as suas implicações, e com isso nós também aprendemos a olhar as políticas públicas de uma outra maneira. Eu acho que houve, diante do fracasso que foi a política sanitária do governo atual, do governo Bolsonaro, acho que houve uma ampliação da sensibilidade dos cidadãos em relação à relevância que as políticas públicas, sobretudo aquelas de caráter social, têm na vida atual. Houve também uma assimilação no que diz respeito ao próprio governo e à própria figura do presidente, que era uma incógnita em 2018, 2019, quando começou o governo, e passou progressivamente a ser decifrado pela sociedade, pelos cidadãos. E o retrato que se obteve dessa assimilação não foi propriamente um retrato positivo para o presidente. Ele se mostrou muito aquém do que se exige de um governante num país com a gravidade de problemas, a dimensão, o tamanho da população como é o Brasil. E nós assimilamos o jeito Bolsonaro de ser e de fazer política de uma maneira mais intensa ao longo de 2021, sobretudo durante os meses que representaram o ápice da pandemia e dos seus estragos, da sua virulência na vida de cada um de nós. Então, eu acho que o balanço, ele é, por um lado, de caráter cívico, porque nós aprendemos a conviver com uma situação de crise sanitária, e é também uma assimilação, um balanço que mexe com a assimilação política. Nós aprendemos um pouco mais a perceber a inadequação de um presidente como Bolsonaro num país como o Brasil. E eu observaria também que houve uma assimilação das dificuldades da democracia, né? Porque o ano de 2021 não foi um ano em que as forças democráticas, digamos assim, os partidos, os políticos democráticos, tenham se articulado de modo mais intenso, de modo mais efetivo e positivo, para oferecer respostas para a vida nacional.
Polarização. 2021 foi o ano em que a pré-campanha eleitoral de 2022 começou a esquentar, com o acirramento da polarização entre dois candidatos e a expectativa em torno da terceira via para disputar a presidência da República. Diversos nomes se movimentaram no xadrez político, visando o voto do eleitor. O também cientista político José Álvaro Moisés, professor da USP, analisou a polarização e diz que ela, por si só, não é um problema.
Polarização política, até certo ponto, é uma coisa natural, principalmente quando você tem, numa sociedade, posições contrapostas que se apresentam com objetivos, com projetos, buscando realizar aquilo que corresponde ao que a sociedade espera. Então, desse ponto de vista, não é necessariamente um problema. É um problema quando existe só a polarização, quando isso impede o surgimento de outras alternativas. No caso da situação brasileira, a polarização entre uma candidatura na extrema direita e uma outra situada num campo mais progressista, como é o caso da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao presidente Jair Bolsonaro, existem outras possibilidades que estão surgindo que de alguma maneira indicam que a polarização é relativa.
Para o professor Moisés, a polarização pode colocar em risco a democracia em certas situações.
A polarização política não é boa para a democracia quando só ela existe como alternativa e como opção oferecida para os eleitores. Em eleições tão importantes como as que vão ocorrer em 2022, é muito sensível e importante que hajam outras alternativas, de tal modo que uma diversidade de possibilidades seja oferecida para os eleitores. No caso brasileiro, além da polarização que digamos assim, contrapõe a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao atual presidente Jair Bolsonaro, outras opções estão surgindo no chamada terceira via, que de alguma forma quer quebrar a polarização. Estão surgindo, tem vários nomes que já se apresentaram, e de alguma maneira a grande questão que vai se colocar é se esses candidatos da terceira via conseguem fazer propostas, projetos para o país que de alguma maneira competem com os dois candidatos que estão situados em polos opostos, como é o caso de Lula e Bolsonaro. Se isto ocorrer, pode enriquecer o debate e principalmente a disputa eleitoral que deve ocorrer no próximo ano.
Já o professor Nogueira pondera que a polarização nas eleições faz parte da democracia, mas é preciso dar qualidade a essa polarização para não cair no populismo.
Os democratas não podem temer a polarização. O que eles precisam é qualificar a polarização. E a polarização a que nós nos habituamos de 2010 para frente, 2012 para frente, ela assumiu duas faces. Uma primeira polarização foi entre petistas e tucanos, PT e PSDB, que tomaram conta do período aí de 2010 para frente, pelo menos até 2016, quando se deu o impeachment da presidente Dilma. A polarização que se anuncia para 2022 não é desse tipo. Ela corresponde a uma segunda polarização, que é uma polarização entre dois tipos, digamos, de postulação de caráter mais populista, mas que não são semelhantes em tudo. O populismo de Lula, por exemplo, ele tem conteúdo. Ele é um populismo de caráter democrático, ainda que continue fazendo apelos de caráter demagógico à população. Enquanto que o populismo bolsonarista é um populismo da disfarçatez, é um populismo cínico, autoritário, retrógrado, né, que não pode ser comparado com o outro populismo. Então, a polarização entre esses dois populismos precisa ser relativizada, até mesmo porque nós não vamos saber, não sabemos ainda, como é que o polo Lula ou o polo PT vai se comportar, né, se ele vai estar mais vocacionado por uma articulação ao centro ou não, se ele vai formar um novo bloco de esquerda ou não. Então, isso terá que ser visto nos primeiros meses do ano que vem e isso poderá mudar muito o caráter da polarização. A segunda coisa que eu pondero também é que pode ser que nós tenhamos uma polarização de três pontas ou até mesmo de quatro, porque não está dito que candidatos que flutuam entre Lula e Bolsonaro não consigam se articular de modo a formar um polo vigoroso capaz de confrontar os outros dois que, em princípio, aparecem com mais força na largada do processo eleitoral. Mas isso também terá que ser visto, até porque o polo Bolsonaro ele perdeu tanta força, tanto apoio nos últimos meses, que pode ser que ao longo do ano de 22 ele não consiga se qualificar para chegar ao segundo turno e, portanto, desapareça como um polo competitivo nas eleições.
O eleitor. E como o eleitor deve se comportar nas próximas eleições? O professor Moisés diz que será um ano difícil para o eleitor e explica.
Os eleitores brasileiros estarão colocados diante de uma situação extremamente difícil e complexa nas eleições de 2022. Trata-se de escolher um governo que seja capaz não apenas de retomar a economia, criar empregos, controlar a inflação, melhorar a renda dos brasileiros, mas além de tudo isso, principalmente manter a democracia brasileira de pé e de um modo em que o regime político democrático ofereça alternativa para as pessoas comuns, de que essa é uma possibilidade de que elas podem defender os seus interesses, resolver as suas questões e, portanto, enfrentar um dos mais importantes problemas da sociedade brasileira que se tornaram muito mais visíveis com a pandemia, que são as desigualdades sociais e econômicas. Se isto ocorrer, os eleitores brasileiros estarão colocados diante de opções de alternativas muito importantes. E é em face disso que eles devem fazer escolhas. Mas vai caber também à sociedade e aos eleitores cobrar isso dos candidatos para que apareça de uma maneira muito clara na disputa eleitoral de 2022.
O professor Nogueira chama a atenção para o fato do eleitor ter cuidado com as propagandas políticas e buscar discutir as propostas de cada candidato.
O eleitor sempre precisa ter muito cuidado ao buscar definir o voto, né? Porque nós vivemos numa sociedade midiática. Aquilo que aparece no vídeo ou nas mídias nem sempre corresponde ao âmago mais profundo do locutor, ou seja, dos candidatos. Então é preciso fazer um esforço para filtrar as mensagens que chegam ao eleitor. Cada eleitor deveria, lógico, isso é uma coisa muito normativa, não quer dizer que eles seguirão isso como uma bula, né? Uma recomendação médica, mas o eleitor deveria buscar sempre uma compreensão daquilo que lhe está sendo oferecido, né? Sobretudo em termos de propostas de caráter mais programático, que digam respeito tanto à organização do país, à economia, à política, às políticas públicas, como ao resultado dessa organização para a vida cotidiana de cada cidadão, de cada eleitor. E isso é um ponto que deve ser discutido tanto em termos reflexivos, deve ser examinado tanto em termos reflexivos, cada um pensando com os seus próprios temas, como deve ser também discutido de maneira mais ampla. Os candidatos podem ajudar, evidentemente, se reduzirem a carga de simulações que eles enfiam em suas campanhas, né? Eles podem ajudar, mas os círculos de convivência, os círculos de amizade, os círculos profissionais, eles também cumprem uma função importante ao fazer com que cada um de nós, cada eleitor, possa debater com pessoas que são da sua confiança, da sua intimidade, e com isso agregar elementos para formar uma opinião mais equilibrada a respeito das escolhas eleitorais que são decisivas no momento que o país está vivendo atualmente.
Nós acabamos de ouvir o professor da Unesp, Marco Aurélio Nogueira. Ouvimos também o professor da USP, José Álvaro Moisés. Os dois especialistas são cientistas políticos que analisaram o ano de 2021 e as perspectivas para 2022, quando o Brasil vai às urnas escolher seus novos governantes. Ferraz Júnior, Rádio USP.